Fala galera, tudo certo? Aqui é o Carlito do Cada Macaco e eu fui procurar macaco e acabei procurando curupira.
Oi, gente, aqui é a Carol e você não precisa usar jaleco para ser cientista.
Fala pessoal, aqui é o Matheus Reis e eu vi rastro de cobra, mas não vi couro de lobisomem. E hoje a gente vai falar de como se inserir na jornada acadêmica, né? Pensando principalmente nas pessoas que estão na graduação, nas pessoas que já estão formadas, mas que não tiveram a oportunidade de fazer um IC, fazer um artigo, né? Tem vontade de fazer um mestrado, um doutorado, ou até pensando também no pessoal que está na graduação, né? Se iniciar no trabalho de um laboratório, fazer um IC, como preparar um artigo, né? E a gente vai dar dicas e vai falar um pouco da nossa jornada aqui também.
Para a gente começar esse papo, eu acho legal a gente levantar a questão de o que é você entrar na jornada acadêmica, o que você é, porque muito, quando a gente fala em jornada acadêmica, a gente associa muito a ser cientista, né? Então a gente já imagina que nem a Carol falou, um puta de um cientista, doutor, mestre, não sei o quê, com pós-doc em um mil e lugares,
De
mas como que a
jaleco
gente
no
é de
laboratório.
jaleco e tudo, mas como que a gente faz para começar a entrar nessa vida?
Comigo foi basicamente metendo a cara, né, sendo totalmente cara de pau, perguntando como o que eu poderia fazer num laboratório. Eu não sei com vocês como é que foi.
Eu particularmente nunca quis entrar na área acadêmica. Eu cheguei na faculdade sem saber, né, muito. Eu tive uma educação meio, tipo, não muito avançada em relação na escola, em relação a o que era iniciação científica. Então eu cheguei na faculdade sem fazer ideia do que era iniciação científica. Mas quando eu pensei esses negócios, eu falava, ah, esses negócios aí de mestre, de artigo, eu não curto, não. Então, eu nunca quis. Aí, com a pandemia, eu mudei de personalidade, assumi uma nova skin e resolvi fazer IC. Então, foi basicamente correr atrás de um orientador e perguntar tudo o que eu precisava, tipo, desde o que é uma iniciação científica até como que faz. Então, eu não fazia ideia de nada. Eu cheguei simplesmente sem saber de nada. E é possível sobreviver com isso, é possível sobreviver sem saber de nada.
Para mim, cara, foi mais ou menos que eu sempre quis ser cientista, né? Desde criança, desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis fazer ciência. Então, porra, assistia os filmes, as séries da cultura sobre ciência, né? Os programas da cultura sobre ciência, e eu ficava maluco, falava assim, não, é isso que eu quero fazer. E quando eu entrei na faculdade, eu tinha certeza do que eu queria pesquisar, que eu queria trabalhar com evolução. Então, eu ia trabalhar até cassinho, professor, logo no primeiro semestre, para trabalhar com análise genética de lagarto. Então, corri, corri atrás do professor, só que, cara, só me enrolou, e foi aí que eu consegui uma IC no Laboratório de Ecologia da Paisagem, que eu peguei um projeto com Calitrix aurita, de passagem de fauna e mapeamento da população. E não teve outra, me apaixonei. E foi aí o meu primeiro contato, de fato, com metodologia. Porque a gente vê muita coisa sobre ciência na televisão, na internet, só que quando a gente bate de frente com metodologia, é aí que assusta todo mundo. Que a metodologia, assim, é o pavor da galera. Só que mesmo sendo um pavor, é a parte mais gostosa de fazer ciência. Porque com ela, e só através dela, você consegue obter resultados. E resultados tanto que você espera, tanto que você não espera, e ciência disso. E, cara, foi muito bacana, porque foi assim, eu entrei na iniciação científica achando que eu já ia de primeira pesquisar o que eu queria. Então, eu falei, caraca, eu vou pesquisar os macacos e eu vou começar já a ajudar os bichinhos a construir as pontes. E a primeira coisa que eu tive que fazer foi pesquisar como fazer isso e fazer uma baita de uma revisão bibliográfica que eu achava um saco, cara, de selecionar artigo para lá, planilhar artigo para cá. E procurar a melhor metodologia, porque nos artigos que eu lia, eu não lia nem a introdução, já ia direto para a metodologia para ver qual que era o melhor jeito de eu fazer aquele experimento, né? Então, cara, de aprendizado assim de metodologia, iniciação científica ela te paramenta. E isso, para quem quer fazer ciência, eu acho que é indispensável. Eu não sei como foi para vocês essa relação direto com a metodologia, mas para mim foi bem confuso no começo.
Vale ressaltar também que a metodologia ela varia de acordo com a área de atuação tanto do profissional, do curso, né, como do seu objeto de estudo. Para mim, basicamente, a metodologia de campo, por exemplo, para trabalhar com algumas serpentes, a gente usa pitfall, que é aqueles baldes, né, baldes de 20 a 60 litros enterrados no chão com uma lona, basicamente por 15 ou 30 metros. Isso, o bicho tromba nessa lona e vai deslizando até cair no balde, né? E com a Carol, eu acredito que seja totalmente diferente. E, cara, imagina para uma pessoa que estuda engenharia espacial, como é que deve ser a metodologia dela, né? Então, acaba sendo algo muito, muito diferente para cada área, né? Carol, você quer falar um pouco de como é a metodologia para a sua área?
É, no meu caso, eu trabalhei muito com pesquisa bibliográfica, né? Então, li muito. É, eu trabalho como historiadora militar, então, antes de começar a falar sobre, eu precisava entender, tentando abarcar o máximo de possibilidades, né? De totalidades que eu conseguiria, entender o que foi o período. É, fiz muita análise de jornais, né? Dentro do jornalismo, eu analisei a Folha de São Paulo, então mexi muito com o acervo da Folha de São Paulo, muito material histórico. E a minha parte preferida, que é a entrevista, né? É, não consegui fazer tantas no na IC por conta do tempo apertado, graduação, estágio, mas me aprofundei bastante, até mesmo na teoria da entrevista. E conversei com uma galera sobre, fiz algumas entrevistas mais formais, então é um material é bastante escrita, bastante leitura, que é o que eu gosto, né? Eu acho que o que todo jornalista está esperando de uma pesquisa. A gente não tem nada de ir para o campo, cortar galho de árvore, filmar macaco, apesar que eu fotografo macaco zoológico, mas a gente fica muito tempo de cara no computador, né? De cara nos livros. É, no meu caso, a Folha de São Paulo tem acervo digital, né? Mas imagino que muita gente que estuda jornais menores tem que ir até o jornal, digitalizar material. Então, é bastante esse trabalho com arquivo histórico mesmo.
Eu imagino você muito como uma historiadora, cara, que
É.
vai para bibliotecas
Exatamente, eu ia
antigas
falar isso.
e pega e fica abrindo aqueles livros empoeirados, sabe? Que você tem que dar aquela soprada para.
O trabalho do jornalista e do historiador dialogam, né? Não são iguais, não, sabe? Mas eles dialogam, eles se ajudam. Eu vejo muito como parceiros, né? Cúmplices quase contra a onda de desinformação que a gente tem. Então, me interesso muito pela história. Pensei muito no mestrado em, tipo, história social, essas coisas. Vou ficar na comunicação mesmo. Mas sou apaixonada por história e acho que as nossas áreas são parceiras mesmo.
E como que é o ingresso na área acadêmica no jornalismo? Porque a gente tem bastante incentivo nas áreas de ciências naturais, né? Biologia, física, química, por aí vai. Só que no jornalismo, principalmente nas matérias de humanas, me fale se eu estiver enganado, mas é muito mais tendenciado a você ir para o mercado de trabalho. Então, como que funcionou para você ir contra a maré assim?
Realmente, assim, se você pegar minha sala de 40 pessoas, acho que umas três estão voltadas à área acadêmica, cinco no máximo, estourando, chutando alto. Então, a gente tem. Não vou dizer que é muito incentivo, eu acho que vai muito da pessoa de entender o que ela quer como futuro, mas o mercado de trabalho é um diabinho no seu ouvido o tempo todo, assim, você está sempre pensando nele. Pensando se você. Ah, mas se eu for direto para a área acadêmica depois da graduação, eu vou ficar atrasada no mercado. Então, tem toda essa discussão, a gente está sempre levantando isso. Mas eu acho que vai muito da pessoa se encontrar dentro do curso, saber se ela quer. Por isso que eu acho a iniciação científica tão valiosa, né? Saber se ela quer mesmo se aventurar por essa área ou se ela quer continuar no dia a dia. Hoje, no jornalismo, a gente tem também poucas vagas no jornalismo de fato, né? Tá, tipo, muito difícil encontrar emprego dentro do jornalismo tradicional que a gente conhece, né? Escrevendo. A gente tem muita vaga no marketing, por exemplo. Então, para mim é um pesadelo trabalhar com marketing. A área acadêmica me salvou, assim, basicamente. E foi uma nova melhor amiga nesse processo, porque quando você vai chegando no fim da graduação e vai vendo que, tipo, não, você não entrou na Folha de São Paulo, sabe? Você acha que é o fim do mundo, né? Tipo, nunca vou fazer jornalismo de verdade. Até você entender que não é bem assim, né? Existem várias possibilidades dentro da área. O jornalismo é uma área muito ampla. Tem jornalista em tudo quanto é canto. Tem jornalista em empresa de engenharia, tem jornalista em empresa de marketing, tem jornalista na área da história, tem de tudo, assim. Então, é uma área muito ampla e eu acho que vai muito da pessoa se identificar. Mas a gente tem disciplinas voltadas para pesquisa na comunicação, né? Elas podem ser traumatizantes ou elas podem ser muito divertidas. No meu caso, foi traumatizante completamente. Mas não me afastou do processo. Então, eu falo que, principalmente se você está dentro de uma universidade pública, eu acho muito legal você testar de tudo, assim. Que você vai ter a oportunidade para testar de tudo, inclusive a iniciação científica. Então, foi mais ou menos isso que me motivou. Foi um, tipo, tá, eu fiz projeto de extensão, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tem a iniciação científica que eu vou fazer? Aí eu não queria. E aí, da pandemia, eu falei, ah, foda-se, já tô sem fazer nada, né? Tô presa em casa, vou fazer. Mas tem, é uma pergunta muito legal, né? Porque realmente o mercado de trabalho, assim, você entra no jornalismo e você não entra pensando em virar mestre, assim, só a pessoa, tipo, pensando em virar professor. É só a pessoa que tá muito inclinada mesmo, que já chega querendo dar aula em universidade. Você entra querendo ir para o mercado, ir para redação e fazer isso. E aí você pode ou não se apaixonar no percurso pela área acadêmica. Então, tem várias possibilidades.
Mas, Carol, né? Como foi a sua IC? Eu acho que a gente está aqui falando muito de iniciação científica, né? Você está falando bastante do seu trabalho, mas como foi o processo para você pensar em fazer? Você já falou como é que foi o processo para pensar a sua IC, mas não falou qual foi o processo para construir a sua IC, né? Que aqui eu e o Carlito a gente já sabe, foi um trabalho incrível. Né, que eu, toda vez que eu
Espetacular.
falo pra cara, eu falo, caralho, mano, isso daqui é muito foda, mano,
Ai,
muito
gente.
foda.
Espetacular.
Mas, né, eu gostaria que você contasse isso pra gente aqui no episódio, né, e mostrasse também, falasse do seu trabalho, que foi deveras importante, e cara, eu pago muito pau, velho.
Ai, para! Enfim, no geral, assim, como eu falei, eu acho a iniciação científica muito valiosa, porque eu acho que o graduando, né, a pessoa na graduação, ela é muito desvalorizada dentro do meio científico, mas se você não começa, você não vai virar um doutor. Então, tem muito doutor, muito que esnoba dessa parte, né? Então. Mas tem muito graduando fazendo trabalho bruto para o pós-doutor, né? E depois, às vezes, fica até sem
Exatamente,
crédito.
exatamente.
Muito pós-doutor pega três, quatro pessoas na graduação fazendo IC, mete um monte de trabalho para facilitar o trabalho dele. Enfim, eu acho importante ressaltar isso, porque as iniciações científicas não são valorizadas como deveriam, eu acho, né? Por conta disso. E eu percebi isso muito no meu processo. No meu caso, eu tive uma orientadora que sempre me valorizou muito, né? E valorizou muito o meu trabalho, a minha iniciativa, seja qual for. E foi. Eu tive. O nome dela é Maria Cristina Gobbi. Eu tive aula com ela, foi minha professora. E ela pesquisa América Latina. Então, quando eu fui fazer a iniciação científica, eu já estava inclinada a trabalhar com a América Latina e pensei nela inicialmente. Fui atrás dela mandar 1.000 e-mails falando, então, eu quero fazer uma iniciação científica, mas eu não sei o que é uma iniciação científica. Então, se você puder me explicar do zero, a gente começou a conversar, chegamos num. Primeiro eu queria falar sobre Brasil e Chile, fazer comparações, o que ela não curtia, a ideia de comparações, mas sempre foi a ideia de trabalhar com ditadura militar, né? Que é a minha grande área de interesse. Eu não falo paixão, porque a pessoa fica tipo. Paixão pela ditadura, eu falo, não é paixão pela
Exatamente,
ditadura.
calma,
Vamos
progresso,
lá,
né?
a
Calma que
interpretação
a
de.
cara é progressista, tá, gente?
Calma, gente.
Grande paixão da história, nazismo.
É a minha grande área de interesse, né? Saber como a gente chegou no Brasil que a gente chegou hoje. Ah, acho que o pessoal que ouve o podcast não precisa de muito para saber que eu não sou de direita, né? Então. Era a minha grande área de interesse desde mais jovem, na época da escola, eu já tinha uma inclinação a estudar mais sobre ditadura. E quando a gente viveu o grande fenômeno do bolsonarismo, as coisas ficaram mais claras para mim da importância do tema, né? A ditadura está sempre escondida ali no debate público, ela é sempre muito importante para o debate público, e eu queria saber por quê, por que ela tem essa importância, por que a gente não superou esse passado, esse tipo de coisa. E o Bolsonaro era a figura central disso antes, né? Quando eu comecei a pensar no projeto, eu via muito na ideia, a gente estava em 2020, eu acho que foi final de 2020, a gente estava passando por todos aqueles problemas da pandemia, todo aquele deboche, aquela coisa nojenta, horrível. Então, eu já estava muito inclinada a estudar o fenômeno do bolsonarismo. Mas conforme eu fui me aproximando do tema, eu vi que o buraco era bem mais embaixo, né? O problema não era apenas isso. E aí chegamos em trabalhar com jornais, né? Eu faço jornalismo, então eu queria entender o papel da mídia nesse processo todo. E com o grande jornal do Brasil, que é a Folha de São Paulo, que nunca vai me contratar, porque eu tenho uma pesquisa inteira falando mal dela. Então, é o grande jornal do Brasil, que nos anos 60 não era o grande jornal do Brasil, ainda era o Estadão, mas eu queria entender o papel da Folha nisso tudo, né? E porque eu sempre vi muito o jornal como um construtor da nossa realidade. Como eu falei, o jornal e a história andam juntos, o jornalismo e a história andam juntos. Então, apesar da gente ter essa noção do jornalismo como um reprodutor dos fatos, eu sempre defendi, né, que ele não é só uma vitrine, ele é realmente um construtor da nossa narrativa. Então, foi a partir daí que eu me escorei na minha pesquisa, foi a partir dessa ideia. Trabalhei com mulheres dentro da ditadura militar, então eu queria entender qual foi a luta das mulheres, além da luta contra a ditadura, era uma luta contra o patriarcado, uma luta de gênero mesmo. E mulheres, não apenas mulheres guerrilheiras, mas mulheres mães, mulheres trans, mulheres indígenas, mulheres negras, todas elas lutando de suas próprias formas para sobreviver a esses 21 anos. Então, dentro de tudo isso, ou melhor, tudo isso dentro da Folha de São Paulo. Então, eu queria saber qual era a história que a Folha de São Paulo contava para os seus milhões de leitores. Porque se a gente tem um grande jornal e ele conta uma história, essa história é vista como uma narrativa oficial, né? E eu queria saber qual era a narrativa da Folha. E com os meus resultados, percebe-se que a narrativa da Folha é uma narrativa ainda muito branca, uma narrativa muito masculina, é uma narrativa muito de elite, como sempre foi um jornal de elite, um grande jornal. E eu passei aí esse ano da iniciação científica estudando as matérias dos 50 anos do golpe, em 2014. Então, eu queria entender, 50 anos depois do começo da ditadura, né, o que a Folha falava. E, na época, a Dilma era presidenta, a Dilma foi uma guerrilheira. Então, tudo isso se encaixou, né? Foi o ano do relatório da Comissão Nacional da Verdade. Tudo isso acabou se encaixando. E eu já imaginava o meu resultado, né? A gente já começa, tipo, será que a Folha conta a história de mulheres? Você sabe que não, mas aí você vai e você precisa provar que não. Então, foi o que eu fiz. Eu provei, né, através dos meus resultados, que a narrativa dos 50 anos da Folha era uma narrativa masculina. Além de masculina, como eu falei, é uma narrativa branca, uma narrativa cisgênero, sabe? É uma narrativa dominante, mas como eu trabalhei com mulheres de forma geral, afirmei que é uma narrativa masculina. Consigo ver que isso não mudou, porque em 2020 a Folha fez um especial na época do Bolsonaro. Se eu não me engano, o Bolsonaro tinha falado alguma grande besteira, entre as inúmeras grandes besteiras que ele falou sobre a ditadura, e a Folha fez um cursinho, tipo, para jovens mesmo, uma vibe bem ensino médio, sobre o que foi a ditadura. E nesse cursinho de 4 aulas, não tem uma mulher. Tipo, eles não citam o nome de uma mulher. Apenas da Elis Regina, para não falar que não citam, eles citam o nome da Elis Regina quando eles falam sobre o bêbado e a equilibrista. Então, são 21 anos de história de homens. Aí eu falei, não é assim, né? Tipo, em 21 anos de história do Brasil, não teve uma mulher que fez nada, né? Tipo, estávamos todas dormindo, escondidas debaixo do tapete. Então, a minha pesquisa é sobre isso. É Folha de São Paulo, ditadura militar, 50 anos do golpe. E foi uma trabalheira, porque, como eu falei, eu não fazia ideia do que era uma iniciação científica, então eu parti do zero mesmo, de entender o que é uma revisão bibliográfica, até escrever um relatório no final. Então, foi tudo do zero. Por isso que eu falo que a pessoa não precisa nascer cientista para virar cientista, né? Tipo, a gente consegue se tornar um cientista ao longo do caminho.
O que mais me marca nessa sua pesquisa é justamente essa narrativa que o que a gente vive hoje, né? A gente vê que as mulheres, elas não têm espaço, atualmente elas estão conseguindo algum espaço depois de muita luta, mas que teve toda uma história para pagar as mulheres que lutavam, né?
Todo um esforço, né?
Sim. Exatamente, né? E qual foi o resultado mais marcante para você, né? Eu acredito que falando sobre ditadura militar, tiveram algumas histórias bastante emocionantes e que provavelmente te marcou de uma maneira, sabe, que quase que
Simbólico.
além do sentimental, né? Você acabou deixando o seu lado profissional de lado e vendo que aquilo, por ser uma realidade, né, além de ou muito triste ou muito importante para a nossa história, né, teve um papel muito, muito. Como é que eu posso falar? Teve um papel que vai além do que a história poderia contar e que essa pessoa, essa mulher, ela acabou afetando o Brasil de uma forma muito positiva, mas infelizmente foi jogada para debaixo do
Na
tapete.
lata de lixo da história, né? É, um adendo aqui que o Vitor vai cortar. Matheus, você entrevista melhor que muita galera da minha sala, viu? Tem uma galera da minha sala que não tem talento nenhum para entrevista. Você consegue pensar em perguntas muito melhores que o pessoal da minha sala.
E aí, Vitor, não corta não.
Corta isso, Vitor! Enfim, entre as histórias que me marcaram, né? Teve. Inclusive, essa foi uma. Eu dei uma entrevista para a Rádio Nesp esses dias e essa foi uma das perguntas que a jornalista fez, né? É uma história importante para mim. Eu vou responder a mesma coisa que eu respondi para ela, que tiveram duas. É, uma mais próxima, eu entrevistei em aquilo que eu comentei, eu fiz uma entrevista formal, assim, que foi com a Amelinha Telles. Ela foi uma guerrilheira na época da ditadura. Ela era jornalista, ela trabalhou no jornal da classe operária, do PCB, tudo. Ela e o marido foram para a clandestinidade, foram perseguidos e foram presos em 72. Quando eu entrevistei ela, estava quase para completar 50 anos da prisão deles, né? Foi ano passado, acho que foi em março do ano passado, ou foi no final de 2021, enfim, estava para completar 50 anos da prisão deles, e eu queria entender, né, como isso afetava ela. E foi isso que você falou, é muito difícil estudar essas coisas, né? É muito difícil você se aproximar dessas coisas. Eu acho importante não abstrair também, você não pode se afastar da importância do que você está pesquisando, você precisa saber que é forte e enfrentar isso. Só que a Belinha, se você colocar o nome dela, você vai ver inúmeras entrevistas dela sobre o tema. Ela é muito aberta sobre o que aconteceu. Ela fala sobre a tortura sexual que ela sofreu, ela fala sobre a tortura envolvendo os filhos que ela sofreu. Então, assim, ela é muito aberta sobre isso. Eu ficava me perguntando, né, se ela é a que enfrentou tudo isso, tem coragem de falar, por que que eu não tenho coragem de perguntar, né? Então, tive que enfrentar muito essa questão na hora de entrevistar ela. Foi muito emocionante para mim. Foi na pandemia, então foi pelo Meet. Ela é uma senhora, né? Foi pelo Meet. Ela tava com um cenário falso do Meet, assim, bem senhorinha. Foi
Olha
tudo.
só.
Foi tudo. E ela é muito aberta sobre o tema. Então ela conta com detalhes o que você quiser. É, sempre falando da importância de contar, né? Porque passar essas histórias para frente é importante. Ela não quer que morra com ela, nem que as histórias dos que morreram acabe. Então, foi uma história muito marcante. E outra história que me aproximou, inclusive, de Bauru, foi a história dos irmãos Petit. É, os três morreram na guerrilha do Araguaia, foram assassinados na guerrilha do Araguaia. Eram três irmãos, o Jaime, o Lúcio e a Maria Lúcia. E a Maria Lúcia e a Julieta, que é a mãe deles, estão enterrados aqui em Bauru. Então, eu comecei a pesquisar a partir disso, sabendo que eles estavam aqui em Bauru. Tem duas ruas de Bauru que chamam. Uma rua chama Rua Irmãos Petit, a outra rua chama Rua Julieta Petit. Então, Bauru tem essa ligação assim com eles. E eu queria entender isso. Isso foi um pouquinho no meu pós-IC. Então, se você olhar minha IC, não tá na IC. Mas foi no processo de pós-IC que eu encontrei a história deles, apesar de eu já conhecer. Então, eu associo com a IC diretamente. E eu consegui entrevistar a Laura, que é uma irmã deles, que é viva, né? Ela tem, acho que hoje, seus 60 e poucos anos, 70 anos, e entrevistei ela também pelo Meet, para uma matéria que eu fiz para o jornal aqui da cidade. E é muito forte a história deles, porque foram três irmãos que foram para a guerrilha do Araguaia, três irmãos que não voltaram, e dentro disso a gente tem uma mãe que passou anos da vida dela, os últimos anos da vida dela, procurando os filhos, e ela encontrou só a Maria Lúcia. Então, o corpo da Maria Lúcia foi encontrado, passou anos na Unicamp para ser exumado, identificado, precisou entrar com um monte de ação. A comissão dos familiares teve que ir atrás do dentista que tratava dos dentes da Maria Lúcia para conseguir a arcada dentária para chegar no, IM, no legista lá da Unicamp. Então, foi
Caralho.
um, assim, mais, acho que foram uns 10 anos para entre encontrar o corpo e identificar o corpo. E a Maria Lúcia foi enterrada, teve uma solenidade aqui em Bauru, ela foi enterrada. É, a Laura conta isso, e quando a Julieta morreu, eles não estavam morando em Bauru, mas ela quis ser enterrada em Bauru do lado da filha dela. Só que ela morreu sem encontrar os outros dois filhos. Então o Jaime e o Lúcio seguem sendo desaparecidos políticos. E a Laura me contou que não se sabe exatamente como eles morreram, mas pelas pesquisas chegaram que, eu não sei dizer qual é qual, mas um deles foi. É, jogado de um helicóptero no mar, se eu não me engano, ou na mata, alguma coisa do tipo, e o outro foi fuzilado, teve as mãos cortadas para identificação, né? Eles pagavam dinheiro pelos militantes, né? Tipo, o exército oferecia dinheiro para quem encontrasse. Então, tudo muito cruel, né? E você ouvir a pessoa que é parente dessas pessoas falando isso, a situação fica pior. É, foi difícil, foi uma entrevista muito difícil para mim, mas muito. Assim, não soube nem explicar, né? Foi muito importante para mim, para minha noção de pesquisa e, enfim, de humanidade mesmo, né? E saber que eles não foram encontrados ainda, né? Seguem desaparecidos, estão na lista de desaparecidos. A Julieta morreu sem conseguir enterrar eles, então, dentro da luta das mulheres, eu comento sobre isso também, né? Não é só a mulher que pegou na arma, mas a mulher que passou a vida inteira procurando os filhos desaparecidos, que foi o caso dela. E a Laura que segue essa luta, né? Ela segue. É, procurando os irmãos. Em 2020, inclusive, foi 2020, eu acho, 2019. Enfim, nesses 4 anos de destruição aí, o Bolsonaro recebeu o coronel Ustra, né? Curió, o major Curió, falei errado. O Ustra é outro desgraçado. O Bolsonaro recebeu o Curió lá no Planalto e o Curió foi o responsável pela guerrilha do Araguaia, né? Pela operação que dizimou a guerrilha do Araguaia, que foi uma violência sem tamanho contra os militantes, né, que estavam lá no do PCdoB, que estavam na região, contra os camponeses daquela região, os moradores daquela região, contra os povos indígenas daquela região. Então foi um massacre a guerrilha do Araguaia, contra a guerrilha do Araguaia, e que a gente fala muito pouco sobre isso nas aulas de história da escola. Enfim, a gente fala muito pouco sobre a guerrilha do Araguaia no geral. E o Bolsonaro recebeu com honras o Curió lá no Palácio, e a comunicação oficial do governo postou no Twitter, a Secretaria de Comunicação do Governo postou um comunicado oficial falando que o Curió era um herói e que ele ajudou a acabar com uma célula comunista, umas coisas assim. O que por si só já é um absurdo aquilo ter acontecido, mas um grupo de mulheres, principalmente, um grupo de familiares, entrou com recurso, né? Familiares de vítimas da ditadura, entrou com recurso para aquela publicação ser excluída e eles terem direito à resposta. Uma dessas familiares era a Laura, inclusive. É, se eu não me engano, o recurso foi aceito, depois foi negado, eles nunca tiveram direito à resposta. Então, é uma das inúmeras atrocidades que. Quando se fala de ditadura militar, foram cometidas no governo Bolsonaro. E essa história da família Petit é muito marcante para mim. Eu visitei o túmulo da Julieta e da Maria Lúcia aqui em Bauru. E, enfim, foi um dia marcante, foi uma história marcante. Aqui em Bauru, eu estou sempre tentando lembrar da memória dessa família quando eu consigo. E ainda tento manter contato com a Laura também. Tive três. Depois eu mando para vocês, eu tenho três matérias publicadas sobre a ditadura militar aqui em Bauru. Acho que são bem legais também. Como eu disse, falei muito, mas
Manda sim.
eu acho,
A
acho
gente
uma
deixa
pergunta boa.
linkado no, nos comentários do episódio, na descrição do
Sim,
episódio.
legal, verdade.
E eu já sabia dessa história, né? Acredito que o Carlito também. Mas, cara, né, toda vez que a Carol para para falar sobre como é que foi esse processo, né, de tanto da IC dela, mas não só isso, mas da importância que foi esse trabalho.
O tema, tudo.
Gigantesca, porque a gente não conhece. Né? Onde, igual a Carol falou, onde nos livros da história fala sobre a guerrilha do Paraguai, né? Fala sobre esses três irmãos. E é aquilo, a gente flertou tanto, né? A gente esteve tão próximo de voltar ao que foi esse período no Brasil, né? Que a gente não tem como mensurar como que pelo menos eu não era nascido, né? A gente não tem como mensurar como foi aquele período, mas a gente tem como ver como foram, né, as atrocidades que foram ditas nesses últimos anos de governo Bolsonaro. Né? Um presidente saudar um general que fez um massacre, né? Saudar um período que foi extremamente negativo, né? Que foi a mancha na história do nosso país, não que a gente não tenha vivido outros momentos também, mas foi a mancha mais recente que a gente viveu, né? Isso deveria ser motivo de muita vergonha. Isso só isso deveria ser motivo de cadeia, né?
Sim,
ele tem todos outros, ele tem todos outros motivos para estar preso, né? Mas esse é um desses, né? A gente tem a questão da pandemia e tudo mais, mas você falar de um período que foi tão obscuro para o nosso país abertamente, vocês quererem apagar a história dessas pessoas que lutaram pela democracia. Uma mãe que perdeu 3 filhos, né, e teve que buscar 10 anos para poder identificar um corpo, sabe? De um. Não foi dos 3, foi de um.
Uhum.
Isso deveria ser... No mínimo, a gente deveria refletir sobre isso, né, e repensar muita coisa da nossa história e de como a gente... Essas pessoas tiveram, além da sua importância, né? Elas sacrificaram, muito sacrificaram a vida, deram seu sangue pelo nosso país, para que a gente não volte a essas atrocidades. Né? E, cara, Carol, porra, você é muito foda, mano.
Ah, a gente ficou me elogiando, eu fico, né? Fico me achando.
Toda vez que a Carol fala sobre isso, eu lembro que uma vez, numa excursão quando eu fazia pré-vestibular, cursinho pré-vestibular, a gente visitou em São Paulo um laboratório de arqueologia que faz a identificação pela arcada dentária dos desaparecidos da Vala de Perus, aqui em São Paulo.
Né? Legal.
Então, cara, é surreal você visitar um laboratório desse, porque tem lá fotos de todo mundo que desapareceu.
E tem muitos corpos que não foram identificados até hoje, tipo, um monte de ossada perdida. Ossada, sim.
Espalhada lá, e um monte de... biólogo, químico, arqueólogo, tudo tentando descobrir, historiador, quem eram aquelas pessoas que estavam na Vala de Perus. Então, cara, é assim, isso é pra galera que acha que às vezes, ah, vou fazer um IC, mas minha IC não vai ser relevante. Olha como um projeto de IC, assim, no começo da sua pesquisa, ela tem, assim, uma importância gigantesca, cara. Às vezes não pode parecer no começo, quando você está começando a pesquisar, mas no final ela tem. Ela vai ser publicada, ela vai ser usada para pesquisas posteriores. Então, sempre que tiverem a dúvida e insegurança de que seu IC não vai valer a pena, não vai ser importante, lembrem dessas histórias, porque toda pesquisa é importante. Toda pesquisa.
Eu concordo. Eu acho que a gente se sente muito desvalorizado ao longo do processo da iniciação científica, porque, tem um pouco de tudo, né? A gente tá na graduação, aí a gente vai se inscrever num congresso, é R$150. Sabe, R$150 pra uma pessoa na graduação, que às vezes sobrevive de uma bolsa da iniciação, é muito, 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 muito valor. Um valor muito alto. Então, é uma série de coisas que podem te deixar desanimado, mas eu acho que é a sementinha da área acadêmica, né? Tipo, é o começo você não tem que desvalorizar esse processo, porque para você virar um doutor, você tem que passar por... Tipo, todo mundo começa de algum lugar, sabe? A diferença é que as pessoas só valorizam o doutor, não valorizam quando ele era graduando, entendeu? Então é muito, muito legal ver todo esse processo depois.
Exatamente. E esse processo da Carol também é importante para as pessoas refletirem que isso também é ciência. As pessoas acham que, ah, eu vou ser cientista, eu preciso de estar com o jaleco branco, um tubo de ensaio e um rato de laboratório no ombro, sabe? Não, sabe? Você pode fazer ciência de todo jeito, né? Tem cientistas que nunca botaram um jaleco. Eu acredito que a Carol em si nunca botou um jaleco na vida.
Colocar pra quê?
A não ser pra fazer cosplay de pipoqueira.
Não, fazer cosplay, né? Porque. Então, isso foi um grande obstáculo, porque a gente também demora pra se aceitar cientista, né? Tipo, quando me perguntavam o que eu era, tipo, pesquisadora, mais ou menos, né? Tipo, eu faço pesquisa.
Eu demorei horrores pra falar que eu era pesquisador, tipo... cara. Horrores, horrores.
Ah, eu faço jornalismo e faço pesquisa, mas, tipo. O termo cientista eu ainda tenho muita dificuldade de usar, porque eu acho que as pessoas não vão me levar a sério, entendeu? Ah, mas você é cientista do quê? Da laboratório? Eu falei, sim, eu coloco o livro no microscópio e fico olhando as letrinhas pelo microscópio. Isso que eu faço. Então, mas... é um processo de autoaceitação muito grande.
Mas eu acho que isso tem a ver, essa não aceitação, tem a ver porque no Brasil não existe um incentivo à ciência. Uhum. E também não existe regulamentação da profissão cientista, né? Porque eu vejo muito nos Estados Unidos, tem muito pesquisador que bate no peito para falar que é cientista, né? Hoje, aqui, os professores universitários que fazem ciência, eles falam que são professores, né? Eles falam que são pesquisadores, mas poucos, pouquíssimos, eles falam que são cientistas, né? E que, na verdade, são, né? Eu acho que assumir o título de cientista é um pouco complicado para essas pessoas, né? Eu acho que para a gente olhar assim e falar assim, caralho, eu faço uns negócios aí, né?
E as pessoas, tipo, a ciência dentro de tudo isso, a ciência humana, a ciência social, sofre muito com essa desvalorização e a gente fica nesse espaço de não se reconhecer enquanto cientista. E, não, porque é questão de opinião, né? As pessoas acham que a gente tá dando a nossa opinião.
É.
E, história é opinião. Tipo, não foi golpe, foi revolução. Tá, mas de acordo com o quê? Eu acho, sabe? Eu acho que foi revolução. Então, a ciência humana, a ciência social, não é tão valorizada, concreta. As pessoas acreditam que ela não seja tão concreta quanto a ciência de laboratório, a ciência que produz, sei lá, remédio, a ciência que investiga animal, entendeu? Tipo, aí a gente tem que aguentar coisas, os historiadores que o digam, né? Tem que aguentar coisa como, tipo, mas eu acho que o nazismo, não sei o quê, e aí, tipo, não, existem pesquisas que comprovam que, mas aí a pessoa não acredita, né? A pesquisa do quê? Tipo, é questão de opinião, entendeu? Isso é complicado.
Eu acho que no jornalismo, principalmente, as pessoas, você deve ouvir bastante isso, justamente porque tem o questionamento da opinião do jornalista, do posicionamento do jornalista. A gente vê muito jornalista que tem um viés mais de esquerda, né, que tem seu posicionamento, que fala a verdade, mas que é questionado simplesmente por ter um posicionamento político diferente. Né? Quando na Jovem Clã, por exemplo, tem lá um monte de jornalista falando merda, né, e o pessoal prefere acreditar neles porque eles tem um posicionamento político que é mais confortável a eles, né? Excluindo todo o resto.
O jornalismo, ele faz parte dessa onda de ataques recentes, assim, tipo, ele é muito atacado. E a gente sabe, é o que eu falo, né? É saber reconhecer o bom jornalismo. E eu não tô falando, assim, como eu falo, eu respeito muito o trabalho dos jornalistas da Folha de São Paulo, por exemplo, o trabalho dos jornalistas dos grandes veículos, mas os grandes veículos ainda atendem a são veículos hegemônicos, né? Eles ainda atendem a uma parcela hegemônica da população, uma hegemônica financeiramente falando, né? Mas a gente tem muito veículo pequeno, muito veículo independente fazendo um trabalho do caralho por aí, sabe? Defendendo direitos humanos, tudo que... É isso, são muito invisibilizados nesse processo todo. E aí, se o jornalismo já tá na bosta, você fala que você faz pesquisa em jornalismo, pior ainda, ninguém te leva a sério, não.
Cara, é foda, mas...
E pra mim, tipo, demorou muito, cara. Tanto vocês estavam falando de ser considerado pesquisador, eu demorei, tipo, horrores pra eu me chamar, pra eu entender que eu era pesquisador. E demorou mais ainda para eu entender que eu era primatólogo. Então, cara, é um processo assim de autoaceitação, porque a gente sempre fica naquela puta, será que a outra pessoa vai concordar se eu falar que eu sou pesquisador? Será que, tipo, a gente vai ser validado como um pesquisador? Que é uma parada que a gente, é o que a Carol falou, a gente acha que é muito elitista, então é muito exclusivo. Então a gente não se sente, às vezes, no direito de falar que a gente é pesquisadora, que a gente é cientista, que a gente é tal profissional. Por exemplo, agora eu consigo me entender como um primatólogo que está começando agora, né? Que eu comecei com a pesquisa com
Informação,
primatas.
né? É primatólogo
É, então,
informação.
informação.
E
Eu
como é
não
que
posso.
foi esse processo para você, Carlito, de como você começou? Você já falou como foi o seu interesse de ir para a primatologia, mas você não falou como foi o seu processo de começar a estudar o Calitrix aurita e como você chegou ao resultado de que em determinados lugares tinham que colocar pontos de passagem para esses bichos.
Então, a proposta inicial do meu projeto de pesquisa era fazer mapeamento desses bichos. Na minha iniciação científica, eu aprendi duas coisas. Eu aprendi o que é greenwash e eu aprendi muito sobre conservação de primatas. Então, foram duas coisas assim que foram baque para mim. Então, a minha pesquisa ela foi financiada por uma empresa privada, né? Então, vou deixar o nome da empresa em off, mas foi aí que eu entendi o que é greenwash. O que a empresa queria? A empresa queria mitigar os
Selo
atropelamentos de primatas. Oi?
verde, né? Um selo de amigo do meio ambiente.
Ela queria mitigar o atropelamento de primatas na área que ela tinha desmatado. Basicamente era isso. Então, o meu trabalho era fazer o quê? Fazer o mapeamento das populações, e fazer as passagens de pontes de dossel, né? As passagens de fauna. Para isso, eu utilizei uma pesquisa feita anteriormente de uma outra pesquisadora do laboratório, que ela tinha feito a provável rota dos Calitrix auritas por meio de modelagem de nicho. Então, ela fez toda a modelagem niche e ela estipulou mais ou menos qual seria a rota deles. E aí, o que que eu fiz? Comecei a fazer o levantamento para pesquisar as passagens de fauna, né? E ao longo de todo o processo, além de fazer o mapeamento na região que ia ser instalada as passagens de fauna, eu comecei a mapear todo o município. Então, eu ia visitar vários fragmentos esparsos, né? Para ver se eu identificava onde mais eu poderia colocar a passagem de fauna, porque era um projeto que eu podia ver que ia crescer, né? Então eu era a única pessoa no município que estudava Calitrix aurita naquele exato momento. Então, puta, eu aproveitei e comecei a monitorar os bichos, a mapear os bichos, né, por meio de playback, que é você tocar a vocalização do animal e esperar uma resposta dele, em vários lugares do município, em vários lugares. Então, subir a serra, em fragmento isolado, em parque. Mapear a população de espécie invasora, espécie nativa, ia fazendo todo o mapa e da onde seria possivelmente colocar as passagens de fauna, né? E foi nesse lance durante 4 anos. Então, durante 4 anos eu fiz o mapeamento e só nos últimos 2 anos, mentira, no último 1 ano, que as passagens de fauna eu recebi o material para construir as passagens de fauna. Então, pensa que foi um ciclo, foi 2 ciclos de IC. E eu recebi o material faltando mais ou menos 9 meses para acabar o meu ciclo de IC. Então eu tinha que construir 6 passagens de fauna, instalar elas e fazer o monitoramento. E quem trabalha com pesquisa sabe que esse tempo é impossível para você instalar e ter um resultado assim bom a longo prazo para ver a eficiência das passagens de fauna, né? Então o que aconteceu? Enquanto eu fazia essa instalação, essa pesquisa, eu comecei o estágio na Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Então, lá eu tinha bastante contato com unidade de conservação. E foi nesse trâmite todo, acabou meu ciclo de IC, e eu consegui entrar na Fundação Florestal e comecei como monitor de biodiversidade, entrando especificamente no monitoramento de primata. Então, eu saí de uma pesquisa de IC de primata, de Calitrix aurita, para entrar num programa estadual de todo o estado de São Paulo para monitorar primata. Então nessa a gente fazia um monitoramento mais sistemático dos primatas do Calitrix aurita específico da Estação Ecológica Itapetí. E nela eu fiquei por um bom tempo assim, cara. Então aprendi muita coisa, muita coisa. Trabalhar em unidade de conservação assim é uma experiência que quem quer trabalhar com conservação tem que ter. Então, trabalhar de conservação, você passa todos os perrengues que todos os outros funcionários passam. Então, você passa o perrengue de guarda-parque, você passa o perrengue de gestor, você passa o perrengue de pesquisador, e você aprende a amar aquela unidade e a entender como funciona toda a dinâmica. Então, além de monitorar os bichos, eu entendia toda a dinâmica da floresta. Então, foi o primeiro contato que eu tive com animais, tipo, assim, quase o dia inteiro, né? Então, eu via que eles tinham um processo de fazer trilha, eu sabia as árvores que eles comiam. Então, eu comecei a ter esse aprofundamento no entendimento da espécie. E aí, aconteceu de que, nesse ano, e além do monitoramento de primata, eu fazia monitoramento de borboleta, levantamento de árvore, de vegetação, né? E esse ano eu consegui receber uma oportunidade, né, para vir trabalhar com primatas amazônicos. Então eu encerrei meu ciclo de pesquisa na Estação Ecológica com Calitrix aurita, que até então era a única espécie que eu havia trabalhado durante 4 anos, era a única espécie que eu tinha trabalhado. Então, pô, o aurita, o sagui da serra escura, foi minha vida durante 4 anos. Então, eu amava aquele macaco, amava, adorava. Então, eu fui para Minas esse ano para ver o centro de conservação referência, o único centro de conservação do sagui da serra do Brasil, que fica em Minas Gerais, que fica na Universidade Federal de Viçosa, né, o CCSS, Centro de Conservação Sagui da Serra. E lá, pô, eu tive a oportunidade de conhecer os bichos em cativeiro, de entender todo o processo de reintrodução. E eu também aproveitei a oportunidade para tentar achar o muriqui, né? Que acabou não dando muito certo, a gente não conseguiu encontrar o muriqui, que é o maior macaco da América Latina. Voltei para São Paulo e 2 semanas depois eu recebi essa oportunidade de vir trabalhar na Amazônia, no interior do Pará, fazer monitoramento de primata. Então, quando eu soube disso, eu tinha 3 semanas para me programar, para arrumar toda a mudança para o outro lado do país. Então, eu peguei, consegui ajeitar tudo que eu tinha, né? E vim aqui para a Amazônia e estou trabalhando atualmente com monitoramento de cuxiú, Chiropodes sagulatus, que é um macaquinho da família Pitecígio, né? Puta, ele é um macaquinho show de bola, cara. É um bicho silencioso, silencioso. Mas, cara, e estou trabalhando também com uma espécie de sagui, que chama sauim morceguinho aqui, que é sauguinus martins. E está sendo uma baita de uma experiência, porque eu nunca tinha trabalhado com monitoramento comportamental. Eu sempre tinha trabalhado com senso e basicamente com senso, de transecto ou playback. E essa foi a primeira vez que eu acompanhei os animais, seguindo eles, do momento que eles acordam até o momento que eles vão dormir. E é assim, é cansativo pra cacete, porque você vara 15 quilômetros de mata atrás dos bichos e fazendo scan, que é, né, o scan é basicamente você pegar. E a cada 10 minutos, você estipula um tempo, você pega, olha assim, faz, dá uma escaneada, e você pega todo o comportamento que os indivíduos estão fazendo naquele grupo. Você pode pegar, ah, tem 2 adultos se alimentando, tem 3 adultos e uma fêmea carregando filhote, ou fazendo X coisa. Então, esse é o scan, a gente faz dá uma escaneada. E a gente acompanha os bichos o dia inteiro. Então, pô, você vê muita coisa que não está descrita em literatura. Então, é muita nota de história natural importantíssima, cara, que a gente não vê descrito em artigo. Porque a diferença, assim, é que o artigo ele está muito mais preocupado em metodologia. Quando a gente faz uma observação ali ou aqui, às vezes acaba não sendo muito aceito por grandes artigos, mas a gente pode publicar como nota e tudo mais. E é simplesmente surreal você acompanhar os animais e você ver a mudança de comportamento deles ao longo do dia inteiro. Então, aqui eu tive a oportunidade de ver. Como os saguis reagem com caçadores, então com aves de rapina, por exemplo. Então a gente pôde ver, né, o saguinho morceguinho, o saguinho martins, passou um gavião e todos eles descem a coisa de 1 metro e 2 metros do chão, sabe? Eles descem tudo, cantam a vocalização e todo mundo desce e fica perto do chão da floresta até o gavião passar. Então era algo que eu nunca tinha visto, cara. E é muito show você ver todos os bichos, depois um subindo e depois os outros subindo em volta. Você vê muita coisa. Você vê preferência por árvore, você vê a distribuição, uma coisa que me impressionou bastante, que eu ainda não pude ver, né? Que eu sabia que Calitriquídeo, que o Saguiz e Micos eram bem torrentialistas quando eu trabalhava com Calitrix Aurita, mas eu sabia disso pela vocalização do playback. Então eu tocava o playback e os bichos vinham defender o território. Só que o que eu não sabia, na verdade eu sabia, mas nunca tinha visto, era eles patrulharem o território. Então, eu vi os bichos, a gente tem todos os pontos de referência da área deles, né? Os bichos indo árvore por árvore para delimitar o território. Eles não iam nem um pouco para a direita, nem um pouco para a esquerda. Eles sabiam exatamente a árvore que eles estavam pulando para delimitar o território deles. Eles não passavam disso, cara. Então, foi a primeira vez que eu vi assim o quão territorialista são os saguis e os micos. Eu achei sensacional eles patrulharem a área deles assim. Igual chimpanzés fazem nas florestas do Congo, cara. Nossa, achei surpreendente. Então, eu ainda não tenho tanto tempo de monitoramento, né? Porque eu tô aqui faz pouco tempo, mas é muita coisa que acontece num dia de estudar macaco, né? E uma coisa que é interessantíssima, que eu vi bastante estudando Kuxiu aqui, que é do livro da Karen Stryer, que ela fala assim, né? Que enquanto os macacos estão lá em cima descansando, vivendo a vida deles, a gente está embaixo matando mosquito, suando, passando fome e com o pescoço doendo, olhando para cima, enquanto os bichos eles estão catando piolho, fazendo cafomel no outro e dormindo lá em cima. E é muito surreal, porque aqui foi meu primeiro contato com uma floresta alta, uma floresta gigantesca, que é a floresta amazônica, né? Então, aqui, principalmente na área dos Cuxiús, que é a floresta primária, né? Florestas antigas. As árvores são muito altas, então os bichos não fazem barulho, você não escuta eles. E eles são tudo pretinhos, assim, cara. E para você achar esses bichos no meio do mato, aí você tem que ir lá, indo devagar, devagar, olhando para cima com muita calma. Volta e meia você vê, os cuxus, eles são. É bem legal de procurar eles, porque você olha para eles e eles ficam com o rabinho balançando igual relógio, assim, ó. Eles param no galho e ficam com o rabinho tic-tac, tic-tac, tic-tac. Aí você vê que é o cuxu passando. E dá para diferenciar bastante macho de fêmea. Você consegue ver, tipo, a 30 metros do chão, qual que é macho, qual que é fêmea. Porque os machos, eles têm a genitália bem evidente. Então, aqui, minha experiência com primata, ela é assim, é overdose de macaco. Que eu não vi de macaco em um ano, em Mata Atlântica, eu tô vendo aqui. Então, aqui é coisa que aconteceu semana passada. Eu tava saindo para campo procurar cuxiú. E a gente passou debaixo de território de aranha, de macaco-aranha, que aqui eles chamam de coamba, né? E, cara, eu ouvi história, mas foi a primeira vez que eu experienciei um macaco jogando galho em cima de mim, cara. E eles
Ô, louco, é
começavam a fazer
literalmente
barulho.
cada macaco com seu galho, né, velho?
Macaco no seu galho.
A overdose veio aí, colegas.
Os bichos começavam a fazer barulho, começavam a fazer barulho, só que eles não jogam, porque eles não têm a cognição para jogar. Mas eles pegavam o galho e levavam até perto da gente, soltava o galho, assim, cara. E a gente via aquele
Caralho, que
barulhão
medo.
de galho caindo,
Se
assim.
você me contar no futuro que tomou paulada de macaco, velho, eu morri demais, mano.
Ai, gente.
Mano, é muito louco porque eles são enormes. E foi assim: eu tive contato com sagui, cara. Então, ver um macaco de 7 quilos em cima de mim é assim: é maluquice. Olha que eu
É uma
nem vi o meu
criança, né,
instinto.
velho?
É uma criança jogando galho em você lá de cima. Então, é macaco prego. Tive bastante contato com macaco prego, né? Porque no meu município não tem macaco prego. Guariba. Guariba também aqui é de assustar. Que você acorda e parece que tem um monstro no meio do mapa.
Cara, eu tive
Mano.
experiência assim, depois eu vou contar, velho. Foda.
Eu tava fazendo transecto ontem para monitoramento, né? Para censo. E daqui a pouco, cara, primeiro a gente sentiu fedor, né? Que guariba tudo fedor, cara, fudido assim. E aí você começa a escutar o barulhão. E aí, cara, você começa. E quem não conhece o barulho de guariba acha que tem um leão na floresta, tem um monstro na floresta correndo atrás de você. Porque é um rugido assim do guariba que ele é mais alto do que um leão. E ele consegue chegar mais profundo que o da baleia. Então é um rugido assim, é muito alto. É muito alto. Quanto mais chega perto, mais o bicho grita, mais o bicho grita. Então, assim, para quem não conhece, é assustadora a experiência. Agora, pra gente que já ouviu e tá na floresta amazônica e ouviu o guariba cantando, é assim, é maravilhoso. Então, pra mim, a Amazônia tá sendo uma baita de uma experiência, sabe? Eu tô completando um mês agora nesse lugar. Então, assim, tem muito chão pela frente, tem muita história pela frente, sabe? Então, esse foi o quê? Um mês aqui na Amazônia. Tem muito mais coisa para acontecer, muito mais. Assim, para minha formação pessoal como primatólogo, vai ser, assim, maravilhoso, sabe? Porque eu nunca tive experiência de monitoramento comportamental. E para mim faltava isso, porque eu já tinha experiência com ecologia, com distribuição, com nicho, essas paradas, tudo. Mas agora comportamental vai ser a primeira vez assim trabalhando para valer. E eu acho que de primata, cara, acho que é isso. Mas agora a gente tem o Matheus, que ele começou com a maior página de divulgação de serpente que a gente tem, uma das maiores do Twitter. E hoje em dia o rapaz dá entrevista em todo canto, cara. Então,
Ah,
Matheus,
não, você também não.
conta pra gente como que foi a sua IC, se foi com serpente, se não foi com serpente, e como que foi. Você chegou aonde você está hoje?
E o Matheus vai
Então,
me arranjar um emprego nos jornais que ele dá entrevista, porque é semanal, cara, semanalmente.
é diferente de vocês, né? Eu não cheguei a fazer IC justamente por minha jornada acadêmica, ela meio conturbada, né? Eu tenho esse até um lado da minha vida que eu tento não expor muito, que às vezes me deixa bastante desconfortável, né? Porém, eu acho que é importante ser falado, né? Justamente para as pessoas olharem e ver que nem todo mundo tem a mesma oportunidade na vida, né? Eu iniciei minha graduação na primeira vez em 2015, né? E nisso numa faculdade particular, né? Uma grande universidade paulista particular, né? Vamos deixar assim por alto, né? Porém, eu era muito cru, né? Eu entrei com 18 anos, né? Eu era muito cru, era uma pessoa que é aquilo, eu sempre quis ser biólogo. Queria aproveitar aquele momento, né? E eu não entendia muito bem o que era uma faculdade, né? Por mais que tinha provas, tinha toda a pressão, né? E eu tive que parar, né? Eu tive que trancar para trabalhar. E nisso eu passei do que 3 anos trabalhando em um shopping, né? Foi uma época que até foi muito desgastante para mim. Eu desenvolvi uma certa claustrofobia muito grande. Hoje em dia eu detesto estar em um lugar fechado, justamente por isso, né? E foi um ambiente que foi muito degradante, justamente porque você entrava no, no. Eu entrava na loja onde eu trabalhava, né? Numa loja de calçado onde tem cheiro de tutti-frutti. Deixar assim, né? E fiquem as pistas aí, vocês fazem as analogias, né? E cara, eu tomava conta do maior estoque do Centro-Oeste, né? E velho, pode-se dizer que eu era muito bom mesmo, porque 2 anos seguidos eu ganhei como o melhor estoquista lá. Porém, né? Chegou um momento que eu falei, cara, isso daqui não é o que eu quero para mim, não foi o que eu nasci para ser, né? E coincidiu de estar numa época que o pessoal não queria me promover, né? E também não queria me botar mais funções que não era para eu fazer, né? Então eu fui demitido, né? E com o dinheiro dessa rescisão, eu acabei voltando novamente para essa universidade, né, para essa faculdade, e porém já com outra cabeça, né? Fiz o primeiro semestre, no segundo semestre eu já procurei os professores, porém eles não tinham muito o que me oferecer. Eles falaram exatamente isso, falaram assim, olha, não posso te oferecer muita coisa. Eu virei para uma professora, né, do departamento de zoologia. Departamento não, laboratório de zoologia, né? Departamento não é aquela porra. E falei se a gente perguntei se a gente podia fazer um laboratório voltado para pesquisa em herpetologia. E ela me falou que não, né? Que não podia, que não tinha como, porque ela não tinha dinheiro e recurso para isso. E nisso, né, eu parei para pensar, eu falei, cara, eu tô pagando aqui quase R$ 1.200 de mensalidade. Quantas pessoas tem nessa sala? E na época eu estudava com o quê? 56 pessoas na minha sala, sabe? Tinha outras salas, né? E tinha o que e era uma universidade, tinha gente pra caralho. Agora a pessoa virar para mim e falar que não tem recurso porque falta dinheiro, né? Foi o mínimo a falta de, sei lá, velho, de sinceridade, né? Isso foi me dando uma revolta muito grande, muito grande. E nisso eu peguei o costume de fazer algo que eu sempre tive, né? Que a partir desse momento eu tive, que foi ir em outras universidades, né? Principalmente federais, buscar me atualizar. Então eu comecei a ir principalmente na UNB, na época eu estava morando em Brasília, né? Atualmente eu estou morando em Goiânia. E porém, né, coincidiu justamente de ser na época da pandemia. Então a gente teve que ficar recluso, né? A mensalidade da universidade não abaixou durante o período de pandemia, né? Eu estava sem trabalhar, eu tinha gastado todo o meu dinheiro para pagar as mensalidades, né? Tinha pegado minha rescisão toda e colocado lá. Deu para me sustentar durante mais um semestre e meio. Porém, chegou um momento que o dinheiro acabou, né? E a frustração só aumentou. Então, eu tive um processo de depressão muito grande, né? Cara, foi tipo, o bagulho era meu sonho. Então eu tive que ver meu sonho indo assim, pelos meus dedos pela segunda vez, né? Então, cara, foi bastante difícil. Nisso eu parei para pensar, né? E falei, cara, eu já tô numa situação que não tem para onde correr. Infelizmente, eu venho de uma família bastante pobre, né? A gente nunca teve muito recurso, a gente sempre teve que lutar muito. Então, durante a pandemia, eu continuei trabalhando, né, mas eu tirava um tempo para estudar para o Enem e passar para a universidade que eu sempre quis, né, que foi a UFG. E nisso, né, foi bastante difícil. Foi bastante difícil eu conseguir conciliar os estudos com o trabalho, porque é aquilo, a gente tem que estudar, a gente tem que ser cientista, mas a gente também tem que comer, né, velho? Então, é bastante complicado. Passei por bastante mal bocados, mas eu consegui passar, né? Fiz os primeiros semestres de maneira EAD e agora estou aqui. Nesse meio tempo, ajudei em algumas, né? Em algumas, não, várias pesquisas, né? Principalmente duas que me marcaram bastante foram a de manejo integrado do fogo, né, que foi a apresentação de manejo integrado do fogo, que é hoje a minha área de atuação como pesquisador, né, uma das minhas áreas de atuação como pesquisador, que foi uma pesquisa que eu fiz durante um ano e meio na Chapada dos Veadeiros, né, com uma menina que ela estava defendendo fazendo uma tese de mestrado, né, sobre sucessão de fauna, que é o que seria sucessão de fauna aqui para os nossos ouvintes, né? Agora até eu me perdi, velho. Às vezes a gente usa esses termos científicos que são bastante simples para a gente, mas que para a gente passar para o público leigo. É complicado que a gente fica tentando achar as palavras mais fáceis, né? Mas a sucessão de fauna é ver quais animais passam, né, ou estão naquele ambiente de acordo com as características ou o tempo daquele ambiente, né? No caso, a gente queria ver qual a fauna estaria presente durante a passagem do fogo durante esse período de um ano, né? E a gente conseguiu, durante esse período da pandemia, me foi oferecido esse campo, né, e eu fui para lá. E cara, eu juro por Deus, eu queria ir para esse campo mais para me distrair, né, e hoje virou o manejo integrado do fogo no Cerrado, virou uma das grandes paixões da minha vida, né. E a gente via, principalmente pequenos roedores, né? Tinha pequenos marsupiais também, mas o número que a gente capturava era bem menor, né? E a gente conseguiu notar que as espécies mais resistentes elas se mantinham no local, né? Porém, no decorrer do que a vegetação ia se recuperando, as espécies mais generalistas voltavam, né, para esse lugar, né? Porque assim, a gente pegava, os bombeiros colocavam fogo em uma área que ia ser o experimento, né? E a gente tinha a área controle que ficava ao lado dessa área que foi queimada, né? E a gente conseguiu notar que esses animais, durante esse período que tinham poucos recursos por causa da passagem do fogo, eles acabaram indo para outras áreas, né? E de acordo com a rebrota da vegetação, eles acabavam voltando. E é muito louco, porque a gente conseguiu ver que tinha algumas espécies que eram mega resistentes, mas que sem recursos ela simplesmente não estava lá, né? E tinha algumas que era tipo assim, um tanque de guerra, cara. Independente do ambiente estar queimado, independente do ambiente estar todo detonado, elas se permaneciam. É um exemplo de resiliência assim, muito grande, né? E a gente também pode ver que teve algumas espécies que, cara, foi muito louco. Eu tava até lembrando, ver aquela lembrança aqui na minha cabeça, realmente foi muito louco, porque eles começaram a aparecer depois de determinado tempo, né? Tem o tilames, que é uma cuiquinha assim, muito pequenininha, que até tem uma foto dela assim, no meu Instagram. E, cara, esse bicho é incrível, velho. Ele parece o de Delfos, esse gambá que a gente tem assim no meio periurbano, mas ele é do tamanho do meu dedo. É um bicho que tem o quê? Seus 35 gramas no máximo, né? E a primeira vez que eu vi esse bicho na armadilha, foi incrível, velho. Foi incrível, porque eu simplesmente me apaixonei nele e hoje é meu marsupial favorito, né? Tem bastante coisa interessante também. Foi a primeira vez que eu peguei Teiu numa Sherman, na armadilha Sherman, sabe? E foi bastante legal, né? E nesse meio tempo também, eu comecei a me capacitar como louco, né? Todo curso que tinha, né, eu ia fazendo, né? E nesse tempo também eu comecei a escrever o meu projeto de pesquisa, que está sendo sobre dieta de grandes serpentes neotropicais, né? Que eu preciso de um orientador atualmente, como eu estava fora do meio acadêmico, né? Do meio acadêmico eu digo, sem ter uma orientação de um professor, né? Eu pude dar continuidade, mas eu não podia publicar. Então, atualmente, eu estou procurando alguém para publicar esse meu projeto, né, que já está todo estruturado, está tudo bonitinho, porém eu preciso publicar, preciso de arrumar alguém que me dê uma luz nessa questão, né? Uma outra pesquisa que também foi com o manejo integrado do fogo, que, cara, foi sensacional, que ainda tá rolando, que eu ainda ajudo bastante. No Parque Nacional de Brasília, né, com a Marcele. Ela é uma querida, ela foi uma mãe para mim e até hoje é, né? Ela me ensinou muita coisa do que eu sei sobre manejo integrado do fogo e que é o que eu uso atualmente quando eu estou trabalhando com isso, né? Que foi ver a sucessão, né, como as árvores do Cerrado elas eram afetadas com a passagem do fogo. Né? Já existem outros estudos com isso, né? Mas a gente queria ver seis espécies específicas, né? Dentre delas o pequi, né? Que é uma espécie que culturalmente aqui no Centro-Oeste ela tem um grande apelo, né? Justamente porque ela é muito consumida, né, pela população local daqui, né? E fora que existem outras pesquisas voltadas principalmente com a questão de fármacos, né, e questão nutricional desse alimento, né? Então a gente começou a ver como é que o fogo afetava, né? E, cara, é sensacional você ver o quanto que o cerrado ele é resiliente, quanto que ele é resistente, né? Ocorria a passagem do fogo e questão de 3, 4 dias já estava tudo brotado novamente, né? E eu tô nesse projeto que vai fazer 2 anos já, cara. 2 anos, sabe, ajudando nessa tese de mestrado, de doutorado, que os resultados eu não posso falar muito, né, só depois de ser defendido, né? E, cara, está sendo muito, muito interessante a gente conseguir ver o quanto que o cerrado ele é resistente, o quanto que existe a importância do fogo para o cerrado, mas também, né, está sendo muito importante ver que, apesar dele ser resistente, ele não esse impacto, né, o fogo ele impacta diretamente, né, na reprodução dessas plantas, né? Estudos antigos, né, mais antigos, se eu não me engano, de 96, 98, mostram que o cerrado ele demora pelo menos 2 anos para se reestruturar, né, para voltar com a rebrota normal, né? E, cara, a gente está conseguindo comprovar esse estudo, né, ver o que era esperado, mas a gente está tendo alguns resultados que estão bastante, bastante interessantes, que assim que já tiver publicado, eu quero vir aqui trazer para vocês, porque, velho, é sensacional, né?
Mano, traz sim, traz sim.
E depois disso, né? Cara, como eu falei, eu me capacito bastante e foi o período que eu comecei, né, a ingressar muito na divulgação científica, né, no meio dessa conturbação toda. Então, eu crio Legião Escamada, que, se eu não me engano, atualmente é a maior página de divulgação científica sobre répteis do Brasil, né, exclusivamente de répteis, né. Eu fui convidado para ser o coordenador do Núcleo de Divulgação Científica e Educação Socioambiental da ONG A Vida no Cerrado, né. Sou o co-host aqui do podcast Cada Macaco no Seu Galho, né. E, cara, é louco, velho. É muito estranho ver como que uma pessoa que tinha pouco recurso, né, conseguiu ter o nome que tem hoje, né. Eu sei que tive que fazer vários sacrifícios, né. E eu não falo isso para, tipo, porra, mano, é meritocracia, velho. Não. Isso daqui não foi meritocracia, foi simplesmente sobrevivência, né? Eu tive que galgar meu espaço no meio acadêmico, né? Basicamente, um período que eu estava fudido de grana, fudido da cabeça, né? E eu consegui forças para conseguir escrever o meu projeto, que eu preciso de publicar, né? Que está bastante interessante, a gente está tendo os resultados bastante legais, né? Foi difícil, velho. Foi difícil, né? A gente fala muito do glamour que é ser cientista, da parte que é
O
bonita, a gente.
glamour, Matheus. Tem glamour nenhum, cara.
Não.
Principalmente quando você tá no começo. Foi o que você falou, né?
Não, porque a gente fala que a gente é cientista, a gente fala que é pesquisador, as pessoas abrem os olhos e falam assim: nossa, que foda, né, velho? Você pica mesmo.
Ou você é o pica, ou a pessoa fala que você é o pica, ou a pessoa pensa, é desempregado.
E é desempregado.
Tá
E,
desempregado dessa
cara, velho, é complicado. Foi complicado, foi bastante duro, né? Atualmente, minha jornada acadêmica ela tá bastante estável, né? Fico bastante com isso. Mas foi um período que, velho, foi difícil. Foi difícil conseguir chegar até aqui, mas que eu tenho muito orgulho da onde eu cheguei e que atualmente, né, tem me aberto portas que eu estou sabendo reconhecer, né? Quase que eu acho que, igual vocês falaram anteriormente, a parte mais difícil é a gente reconhecer o nosso trabalho. E é meio complicado, sabe? Toda vez que as pessoas me chamam para dar uma palestra, as pessoas pedem para dar uma entrevista, né? E me tem como referência quando nem você mesmo consegue se olhar como qual, né? Eu digo isso, né? Não como forma de desanimar vocês, quem está escutando, mas é difícil, né? É complicado. Quantas vezes eu tive que bater em laboratório para pedir e para eu fazer um estágio lá, e o pessoal bater e falar assim: ah, você não pode, você não, aqui não tem lugar, aqui já está cheio. Quantas vezes eu tive que eu mandei e-mail para pesquisador e eles simplesmente ignoraram ou me destrataram porque eu estava na graduação, né? E isso também no meio da divulgação científica, né? Teve um caso até que não sei se o Carlito lembra, mas quando assim que deu o boom de divulgadores científicos, né, e todo mundo que tinha um perfil, a gente fez um grupo, né? Teve um caso das pessoas falarem mal do meu trabalho, né? Você lembra disso, Carlito?
Caralho, desenterrou isso, mano. Caralho, lembrei,
Falarem
pô,
mal
verdade.
do meu trabalho no grupo, né? Sendo que eu estava lá presente, né? E depois disso, as pessoas simplesmente desconversaram, né? E é muito doido olhar assim para essas pessoas que desconversaram, né, que falaram mal de mim e ver que nenhuma delas persistiu no trabalho na divulgação científica e nenhuma delas conseguiu o que era almejado, né? Então, também é a questão de fazer o seu trabalho sem se importar com o que os outros fazem, né, com o que os outros falam. É complicado a gente tentar remar um pouco contra a maré, né? Mas eu acredito que vale muito a pena, né? E hoje, né, eu posso dizer que com muito esforço, né, com muita luta, eu sou pesquisador, né, estou guiando minha carreira para me tornar um herpetólogo, né, que é o cientista que estuda serpentes, né? Atualmente eu estudo grandes serpentes neotropicais, que são jiboias, que são sucuris e boides de menor porte, porém mais relacionado à questão de papéis ecológicos, né? Sou palestrante também, né? Tenho o meu curso que está para sair agora, né? Que sobre serpentes, biodiversidade de serpentes brasileiras, né? Que está bastante legal. Eu sempre fui muito crítico com o meu trabalho, então eu acabei exigindo muito de mim. Então, esse curso está bastante intenso, tá correndo bastante coisa. E atualmente, né, eu irei iniciar, né, pesquisas vinculadas a um laboratório da UFG, né, com serpentes, né, continuando na linha de serpentes, na linha de dieta de serpentes, mas também com jacarés, né, irei trabalhar com jacaré-tinga e...
Caralho, que legal.
Muito legal.
Cara, é aquilo, a gente tem que fazer um pouco de tudo. Então tá bastante legal, tá bastante promissor, tô gostando. Só tô acertando tudo primeiro, né, para ver como que vai ser a metodologia e já iniciar os campos, né, a coleta de dados, bonitinho.
É importante, com o relato do Matheus, a gente lembrar que a ciência ela não é descolada da realidade socioeconômica brasileira, né? Você ser um cientista não te dá, hoje em dia, direito nenhum, principalmente porque não é uma área reconhecida como formalmente falando, né? Então, muita gente larga, inclusive, a carreira acadêmica, muito pesquisador promissor, porque uma bolsa ridícula que antes a bolsa de iniciação científica era R$ 400 até esse ano, né? Agora foi para 700, não que seja, né, muita coisa, mas R$ 400 o que que você compra no supermercado hoje com R$ 400? Imagine se bancar. Então, muita gente larga a carreira, uma carreira promissora na ciência por questões sociais, questões financeiras, e faz parte de, além da gente se reconhecer, além da importância da gente se reconhecer enquanto cientista, é a gente se reconhecer enquanto classe e lutar pelos direitos da área, sabe? Lutar por por direitos mínimos de trabalho, sei lá, de férias e de... Porque a gente se dedica parcialmente, não pode arrumar um emprego quando você está pesquisando, não pode fazer nada, e aí a sua bolsa é tipo R$1.500, sabe? Então, mais importante do que a gente se reconhecer enquanto cientista pessoalmente, é a gente se reconhecer enquanto classe. E porque é isso, senão a ciência vai continuar sendo branca, sendo masculina, sendo hétero, sendo cisgênero, e as minorias vão sendo cuspidas, né, da produção de conhecimento do Brasil. Mas, como o Matheus falou, né, hoje estamos aqui tentando divulgar a palavra da ciência um pouquinho. É, o Matheus tem um trabalho do caralho, o Carlito tem um trabalho do caralho, né? Eu, ao longo desse período de podcast, dá para perceber
também
um pouquinho.
Tem.
Eu
já achei que você não ia falar do seu.
Eu não vou falar, eu tenho um trabalho do caralho.
Cara,
o meu trabalho é legal.
Cara, eu odeio a sua falsa modéstia, sabe?
Acho
que é importante a gente bater no peito e falar assim, velho, eu consegui um trabalho legal, consegui um trabalho foda. Né? Eu vejo que as pessoas têm mania de a questão de não parecer prepotente, né? Mas eu vejo que é mais uma interpretação das outras pessoas quando vem um cientista falando que acha o seu trabalho legal, acha o seu trabalho do caralho, do que o próprio cientista em si, sabe?
É, a gente tem essa dificuldade de autoestima, né?
E é difícil reconhecer, sabe? Justamente porque o negócio para de ser a profissão e começa a ser parte da nossa vida, né? Uhum. Hoje eu não me vejo não divulgando ciência, não estando em campo coletando dados, né? Não ajudando em pesquisas que eu acho que tem um futuro muito promissor, e isso acabou se tornando minha realidade, né? Eu vejo algumas pessoas que conseguem separar o cientista da vida pessoal, mas, cara, hoje, atualmente, sabe, pra mim, é como se fosse a mesma pessoa, sabe? Quando eu não tô nesse ambiente acadêmico, é um momento que eu tenho para dar um respiro, mas também é um momento que eu falo que eu tô meio que descolado da realidade, né? Então, é complicado, a gente tem que passar a olhar assim, pro nosso trabalho e ter orgulho, né? Ter orgulho do que a gente fez, ter orgulho da onde a gente chegou, né? E entender também que a gente pode chegar ainda mais longe. Se a gente chegou aqui, não foi por questões de... Ai, claro que a gente teve muita ajuda nesse percurso, eu também tive muita ajuda, eu fui pro Pantanal, porra, foi do caralho, mano, foi do caralho, né? O curso de capacitação de fauna, né, até não falei disso, mas, cara, eu tive a ajuda para ir pro Pantanal de um grande amigo, Fernando Lima, né, que inclusive foi o que fez a ponte para conseguir ir, a gente tem episódio aqui com ele, né. E foram coisas que foi o que deu a base para eu conseguir e ser quem eu sou hoje, né? Então é tudo um processo que a gente vai pegando tijolinho por tijolinho, é uma palestra que a gente assiste, é um artigo que a gente lê, é um curso que a gente faz, que a gente constrói a nossa carreira acadêmica.
E acho que uma única, última dica que eu vou dar para o pessoal, que é uma dica que eu levo sempre comigo, às vezes pode não ser para as outras pessoas, mas para mim foi muito importante, é pedir oportunidade, porque ninguém consegue nada sem ter oportunidade, sem as pessoas olharem para você e darem as oportunidades para você. Então, eu só tô aqui do outro lado do país porque me deram oportunidade, porque viram em mim a potencial e deram as oportunidades, a mesma coisa. Só entrei para fazer monitoramento de primata no estado por oportunidade, na prefeitura por oportunidade. Meu orientador me deu a oportunidade de fazer minha primeira pesquisa com primata. Então, eu sou muito grato às pessoas que passaram na minha vida e que vão passar para me ajudar e tudo mais. Então, gente, não tenham medo de pedir oportunidade, porque é só assim que a gente tem que botar a cara e falar assim, ó, eu posso provar que eu sou bom nisso, eu quero tentar, porque dificilmente as pessoas negam oportunidades, né? Mas a gente precisa pedir elas para ter certeza que a gente vai conseguir. Então, acho que essa é minha dica final. E qualquer coisa, a equipe do podcast está aqui à disposição para tirar dúvida, para conversar sobre esses temas, mas que às vezes vocês não têm com quem conversar. E acho que da minha parte é isso.
Você pensa em dar uma... Você quer dar uma dica, Carol?
Acho que é importante a gente saber que a gente está aqui conversando entre estudantes da graduação, né? Com exceção do Carlito, que se formou. Mas...
Mesmo, né? A gente não falou que o Carlito se formou, velho.
Até pouco tempo atrás éramos 3 estudantes da graduação, agora somos 2, quase. Também estou quase terminando. Então...
Vocês já são tudo biólogo já. Biólogo, um biólogo e uma jornalista. É questão de tempo só.
Então, não se desvalorize enquanto graduando, não se desvalorize enquanto parte da graduação, porque muita gente vai fazer isso, né? E não baixe cabeça para doutor, pós-doutor, só porque eles são doutores e pós-doutores. É óbvio, falando de uma perspectiva respeitosa, mas não aceite bosta dessas pessoas, porque, enfim, parte do meio acadêmico só se sustenta por conta de ego, então a gente tem que ter essa noção também. Mas a minha dica sendo não ataque. Não, é gente, sério, a gente falou tudo dentro do episódio, é importante você encontrar um bom orientador e pesquisar o que você gosta. E aí você vai no caminho certo.
É verdade.
Olha, acho que é isso, pessoal. Você tem alguma dica, Matheus?
Eu tenho, velho, Fábio. Eu acho que a principal dica, né, eu tenho, na verdade são duas, que é não desistir do seu sonho, né, porque muitas vezes vai ser você e a sua ideia inicial do que você queria fazer, né, eu vejo pessoalmente para mim, né, que eu olho minha carreira acadêmica e vejo aquele molequinho de 4 anos olhando para o pessoal manejando uma jiboia durante um programa de TV, né, e falando assim, eu quero ser isso, né, e hoje eu vejo que eu sou esse cara, né, nas palestras, nas entrevistas, velho, muita coisa foi baseada no não desistir daquele sonho inicial, né, escolher se capacitar, né, e se capacitar envolve várias coisas, né, se você quer ser um pesquisador de campo, por exemplo, você sabe que você vai ter que fazer um esforço físico muito grande, então vamos trabalhar a saúde, vamos trabalhar a questão de ter um condicionamento físico, não estou falando questão de você perder peso, de você fazer uma academia, né? Mas pô, você aguenta fazer uma caminhada, né? você está com a saúde em dia, justamente para você não colocar sua saúde em risco, né, e você não colocar a sua equipe em risco também, porque quando uma pessoa se machuca ou tem qualquer outra coisa, a equipe fica responsável por ela, né? Eu já passei inúmeras vezes com pessoas em campo, com pessoas que não estavam preparadas, né, e eu tive que ficar responsável por elas, e cara, é um misto de pavor e ansiedade, porque a gente não quer deixar aquela pessoa piorar o caso clínico dela, mas a gente também quer manter aquela situação controlada, né? Buscar se capacitar, fazendo cursos, vendo palestras, né? Existem diversos cursos que a gente pode ver a veracidade deles, se realmente são bons, né? Outra coisa também, prestar atenção nos nossos exemplos, né? A gente vem da divulgação científica, e, infelizmente, o que mais tem é charlatão falando que faz divulgação científica, na verdade, quer mostrar mais o ego, né, do que o profissional em si, né? E, principalmente, ter um foco, né? Você tem foco naquilo, você quer fazer tal coisa, quer fazer pesquisa em determinada área. Então, saber que, às vezes, você vai ter que lidar com um doutor, que tem um ego gigantesco, você vai ter que lidar com os próprios outros graduandos que querem te passar a perna, né? Mas saber ter tato, né, e não desistir durante esse processo. Então, É isso, pessoal. Quem pôde ouvir até aqui, eu acredito que esse foi um episódio que é quase que um motivacional, né? E vou deixar um easter egg aqui para quem está aqui até agora, que a gente já tinha regravado esse episódio 6 meses atrás. Mas que...
Muitas coisas aconteceram nesse processo, inclusive a gente perdeu esse episódio.
Muitas coisas aconteceram, né, nas nossas vidas. A gente está em posições que são totalmente diferentes do que era no início, né? Então a gente achou interessante regravar isso, justamente porque se tanta coisa mudou em 6 meses, né? Porra, o Carlito foi para a Amazônia, a Carol ganhou um puta prêmio, puta prêmio. Então, cara, como é que pode ser sua vida na graduação durante 6 meses? Então, é questão de tempo, é questão de se capacitar, é questão de você dar o seu foco, né? Se vocês olham para a gente, né? Eu vejo muita gente, né, falando, indo lá no Instagram do Legião Escamada, falar, eu queria ser igual a você, né, mas não sei como. Então, a dica que eu digo, que eu falo aqui é começa, né? Eu só estou na posição que eu estou hoje porque eu comecei, né? Não vai ser fácil, né? Na maioria das vezes não é fácil, né? Mas acredite no seu potencial, acredite que você pode fazer um bom trabalho, né? E às vezes é só questão de bater nas portas até que uma se abra e a gente abraça aquela oportunidade.
E é isso, rapaziada. Obrigado por ouvir até aqui. A gente vai ficando e até semana que vem. Um abraço. Até o próximo episódio.
Falou, pessoal. Beijos.